O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.
Voltando aqui a Viagem no Tempo com o Time Thinkers. Hoje recebemos um reforço aqui de Cláudio Quila na bancada para entrevistar duas pessoas que têm muito para contar para a gente. Falar hoje sobre o papel do Estado na inovação, no desenvolvimento, né, da própria, vamos dizer assim, cultura de inovação. E aí eu estou com o Georgia, né? Georgia é Georgia Lima, é a nossa diretora executiva do Extremotec, que é um programa que ela vai explicar aqui, que te promete balançar com o João Pessoa. E também com o meu amigo Pedro Cunha Lima, né, que é nosso deputado federal pela Paraíba e tem feito um trabalho muito voltado na linha da educação. E acho que inovação em educação tem tudo a ver, né, Cláudio?
Tem, com certeza. As competências que nós precisamos para os profissionais desenvolverem no futuro são competências, André, distintas da que nós, como professores, aprendemos a desenvolver. Então, esse paradoxo é terrível.
Talvez seja crise das profissões, sim. E a ascensão das habilidades.
Eu tenho um título para isso que chama-se Professores Analógicos para uma Geração Digital. Acho que esse é o paradoxo para a gente resolver,
perfeito.
Não é isso?
E o que o Extremotec tem para a gente hoje? Diga aí.
Então, rapaz, eu estou com sangue nos olhos para esse projeto. Assim, estou brilhando mesmo os olhos. Eu passei muito tempo fora de uma pessoa. Ressignifiquei muito meu amor por essa cidade. Porque eu já, lógico, amava, mas agora eu estou assim, encantada com o momento que a gente está vivendo aqui. E o Extremotec, eu recebi esse convite, foi uma surpresa para mim, porque eu não venho da área de tecnologia, eu sou advogada, mas enfim, atuei em startups quando morei em São Paulo, no exterior também, em Boston. Enfim, mas o convite veio justamente porque eu acho que eu tenho um perfil que é necessário para a cidade, que é um perfil que eu posso articular pessoas de fora para virem para cá e fomentar isso aqui dentro também, despertar esse olhar da tecnologia para quem não está envolvido nesse ecossistema. Então, o Extremotec é basicamente esse ecossistema que a gente está formando. Tem cerca de 70 empresas já conosco que estão vinculadas à tecnologia e inovação. E essas empresas vão encontrar um cenário propício para que elas consigam desenvolver aquelas ideias, aqueles projetos e startups. Tanto as que já têm esse projeto conseguem alcançar patamares mais elevados, quanto aquelas outras que têm só, eu quero entender, quero ter uma ideia, quero ir lá conhecer. Então a gente tem que ter um espaço físico bonito, atrativo, para que essas pessoas entendam o que é tecnologia. Porque a gente sabe que quem não se atentar à tecnologia já está fadado ao fracasso. Então o Extremotec é isso.
Só para deixar mais claro, quer dizer que o Extremotec serve tanto para quem está ainda na ideação de um projeto de startup ou até para quem já está naquela fase do growth.
Sim, porque tem vários projetos dentro da Extremotec, do Extremotec que a gente também está fomentando. Por exemplo, tem as empresas que já têm um certo tempo, então elas vão ficar ali para fazer novos negócios, para crescer. Elas podem ser mentoradas ou mentorar pessoas lá dentro. Então a gente vai criar eventos, criar hackathons para soluções para empresas que estão tendo problemas. Recentemente uma empresa grande, daqui, três empresas na verdade do Nordeste aqui, me procurou para uma solução de mobilidade que é fantástica, que pode ser vendida para o Brasil e para o mundo. E isso aqui da Paraíba, sabe? Então tem muita coisa acontecendo que poucas pessoas sabem e a gente também desenvolve muito, muito talento aqui dentro. As universidades aqui formam mais pessoas do que Pernambuco, por exemplo. Então por que, que essas pessoas não ficam aqui? Porque não tem ambiente ainda. Então, a gente está criando, e isso está mudando recentemente. A Vetex está vindo para cá. Uma operação enorme, uma empresa que é enorme em e-commerce, escolheu João Pessoa. Por que será? Conducto e tantas outras empresas. E o Extremotec vai ser aquele braço direito, aquele apoio, para que essas pessoas consigam caminhar bem.
Mas quais são as medidas efetivas de incentivo ou de fomento a esse mundo empreendedor? Por exemplo, incentivo fiscal?
Isso, perfeito.
Alguma coisa na locação da empresa, alguma
Sim.
coisa, o que é que há? De
a gente chama o Extremotec como uma tríplice aliança, é uma organização social, mas a gente tem um fomento através do incentivo fiscal, né? A redução de 5% para 2% do ISS, então isso já é super atrativo.
Já é um do objetivo.
Que é a menor alíquota possível, né, Jorge?
É a menor,
legalmente,
não tem como ser menos que isso.
Na legislação federal não pode ser menos que 2%.
Excelente, mas além disso, eu acho que o diferencial principal daqui da Paraíba é a gente tem uma qualidade de vida incrível. E a gente não encontra mais isso em outras cidades. Pessoas de Pernambuco vindo morar aqui, pessoas de Natal vindo morar aqui, de São Paulo vindo, porque a gente tem qualidade de vida. A gente consegue se deslocar muito facilmente. Então, além do incentivo fiscal, tem esse cenário agregador.
Eu tenho um testemunho que eu acho que é importante em relação à qualidade de vida e à impressão internacional, inclusive, que se tem de João Pessoa, Jorge. Em 2015, o Fórum Mundial de Governança da Internet, que é um evento das Nações Unidas, anual, foi realizado em João Pessoa, em 2015. Desde lá até hoje, tudo que eu discuto né, divido com a comunidade internacional e digo que possivelmente o evento João Pessoa, a receptividade é enorme. A vontade das pessoas que estiveram aqui em 2015,
de voltar,
no mundo inteiro, de voltar, é muito grande. Né? Então, assim, a Paraíba, de uma forma geral, e a localização estratégica e as condições de João Pessoa tem realmente essa...
Não, sem dúvida. Eu acho que a gente está na crista da onda agora. Por isso que eu estou querendo agarrar esse projeto com unhas e dentes. Porque através da tecnologia a gente vai fomentar muitos empregos, né? Então o Estado tem um papel fundamental nisso também, né? Sem dúvida.
Deixa eu perguntar aqui, Pedro. A gente costuma conversar, gente, com Pedro, com gente mais, digamos assim, tradicionalmente já há mais tempo nesse meio político de regulação e Estado, e existe um sentimento desse pessoal de que se o Estado não atrapalhar já está bom demais, né? Eu acho que a gente passou desse ponto já há algum tempo. Né?
Precisa... Está uma ideia bacana.
Já. O Estado que não atrapalha já é pouco. O que é que você vê, e assim, que tipo de dificuldade você mapeia no dia a dia de uma atividade legislativa federal complexa, como é aquela, para destravar...
Ponha complexo nisso.
Oh. A mentalidade tem que se abastecer mais um pouco dessa energia que está aqui. Aqui eu chego ficando animado, André, porque... Você está no poder público ali e, infelizmente, os dilemas e o funcionamento é bem distinto do que está acontecendo no mundo lá fora. Então, existe uma distância muito grande do Brasil oficial, do Brasil das autoridades, do poder público, do Brasil do século XXI ou do mundo do século XXI. É uma tecnologia antiga. Eu gosto de falar, Cláudio, que quando não tem como você entrar na Câmara dos Deputados e não ter a sensação que você está entrando numa espécie de museu. A palavra, para mim, é essa. Então, precisa ter um update, precisa ter um novo uma nova programação. E ao funcionar desse modo do passado, não tem como. Você passa uma semana lá dentro e vê, não, isso aqui não é para os dias atuais. É uma coisa realmente que não
arcaica.
Dá mais. E ao ser arcaica, ela se acostuma com o resultado que esse passado dá, que essa ferramenta do passado dá. Então, o primeiro passo para mim é ter mais rebeldia, ter mais inquietude, questionar mais, achar que pode mudar, achar que toda mudança, qualquer mudança que você ofereça ali, não, isso aqui não dá para mexer.
Essa de Queiroz dizia que o desacato é a condição do progresso.
Então exatamente. Então, tem que desacatar um pouco mais essa história para poder ter um funcionamento que entre nessa sinergia, que consiga entregar esse resultado. Agora, a abordagem inicial meio que tirou um pouco o que eu ia pontuar, que se não atrapalhar já está bom, né? Que é um pouco que é um jargão, um lugar comum. Se o Estado sair da frente, já ajuda demais. Infelizmente, hoje, assim, me impressiona como existe uma dependência absurda para absolutamente tudo do poder público. As pessoas que me procuram e as demandas que me chegam e os pedidos que me são feitos pelo WhatsApp para conseguir um acesso a tal coisa, para conseguir isso, para me ajudar nisso, uma palavra sua resolve. Essa uma palavra sua resolve, a essa altura do campeonato, a gente conviver pacificamente com isso, ou passivamente com isso. Então, de fato... existe na nossa cultura, no nosso funcionamento cultural, ainda uma ingerência muito grande do poder público que trava o ambiente que valoriza o esforço, que valoriza a construção, a criatividade.
Eu diria mais, trava a experimentação, porque eu acho que o essencial nesse novo modelo de inovação, em que a gente busca formas novas de fazer as coisas... É a liberdade de experimentar, inclusive a liberdade de experimentar e falhar. A gente tem um preconceito enorme com a falha, com o fracasso.
Que outros países não têm,
como
né?
Como se isso não fosse a condição de construir
exatamente.
O futuro. Né?
E querer colocar tudo na lei também atrapalha.
Sim.
Porque quando
você
quer regulamentar absolutamente tudo, e aí você vai encaixotando as coisas, né? Você vai predeterminando qual será... o conceito ou o formato de determinado empreendimento, isso atrapalha demais. Então, a gente tem uma mania, aqui no Brasil como um todo, é como se fosse uma Olimpíada legiferante. O bom deputado é aquele cara que apresenta 452 projetos em 2 meses. Você vai encontrar outdoor sobre isso. O deputado tal apresentou...
A métrica dele. Né?
No começo da legislatura, em 2015, ainda da legislatura passada, Eu recebia muita no pedido de entrevista questionando isso. Quantos projetos você já apresentou? Como é que está a sua produção legislativa? Eu digo, olha, se eu pudesse, eu na verdade apresentaria projeto para diminuir o que já tem. Porque é outro aspecto. A minha orientadora lá de Coimbra, eu terminei um mestrado depois de já ter iniciado o mandato. Aí no recesso eu fui lá para dar sequência à dissertação. Aí eu digo, bati as paradas, André. Eu vou estar com uma mulher que é uma sumidade, professora Suzana Tavares, da aula de fiscal, tributário, energia, agrícola agora, constitucional. A mulher é muito, muito fera no que faz. Eu digo, bati as paradas. Vou perguntar à doutora Suzana uma ideia de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Vou chegar com a ideia
do
Brasil.
Uma consultora de luxo.
É, uma consultora de luxo. Quer que ela me disse para a mais.
Aí, né? Exatamente. Aí eu, no meio da conversa, né, chegou aquele momento da glória. Eu digo, doutora Suzana, agora me permita... Muito rapidamente, eu não posso desperdiçar um momento como esse. Me sugira uma proposta de emenda à Constituição brasileira que eu devo voltar agora para tentar buscar essa melhoria. Ela fez, Pedro, a sugestão que eu tenho a dar não é apresentar nada de novo, não.
É a menos,
não é a mais, não. É você tirar a Constituição de você, já é prolixa demais, já é analítica. Então é isso, essa ideia de que... Eu tenho um amigo que fala que, para concluir, ele diz que uma ideia na Alemanha... vira uma tese na França, um dogma em Portugal e uma lei no Brasil. Então essa história de que toda ideia tem que virar uma lei também nos faz mal nesse ambiente de progresso.
Bacana. Georgia, e olhando um pouco para o futuro, né, que a pegada do Time Thinkers é muito, né, até audaciosa.
Como
de
é que
tentar,
vai ser?
Como é que vai ser?
Nossa.
Qual você acha que vai ser os próximos passos para João Pessoa? Para tornar esse cenário que você começou a enxergar... E que você começou, como você mesmo disse, a se empolgar com ele, mas como tornar ele concreto? O que é que você acha que... Quais seriam algumas medidas que você sugeriria, né, para os gestores públicos, para as autoridades públicas abraçarem?
Legal. Olha, eu abri mão de morar fora, tinha oportunidades boas de não ficar aqui, mas eu resolvi voltar. Foi uma vontade mesmo, porque eu vi que era a hora. E eu tenho vários amigos que estão morando fora, trabalham em grandes empresas, que estão voltando para cá passar férias e falam, nossa... Tá diferente. Tive agora um amigo que estava no MIT e ele veio, nossa, eu quero voltar para João Pessoa. Tá diferente. E eu acho que o futuro, eu tenho certeza que o futuro é muito promissor se a gente conseguir utilizar o que a gente tem hoje nas mãos e fazer valer. Porque é uma oportunidade de ouro que a gente tem hoje. E a gente não pode deixar passar, porque essa onda pode passar. Então eu vejo com muito, muito bons olhos, mas a gente precisa educar a população. Tudo passa pela educação. Se a gente não educar as pessoas para o que está por vir... Claro, muitos empregos vão sumir. A gente já tem uma escassez enorme de pessoas que trabalham com tecnologia hoje. Então, daqui para frente, a gente precisa disso. Só que eu vejo realmente com bons olhos.
O déficit de vagas, de pessoas para vaga, é de 250 mil, é o último número que nós temos. 250 mil vagas abertas sem ter... Né,
exatamente. Então,
Estado... Mas em que área específica?
Em TI.
TI. Então, um Estado que não se atenta a isso, ele está fadado ao fracasso.
Um país que tem 13 milhões, estão se falando em 11, 13 milhões de... desempregados, tem uma área que está precisando de 250 mil.
Exatamente, por isso que eu aposto tanto na tecnologia, porque a tecnologia oferta emprego para a população. É um canal gigantesco para que a gente consiga mudar. E minha intenção com o Extremotec é essa, de gerar emprego, gerar renda, que as pessoas consigam fazer negócios lá. Então eu vejo com bons olhos.
Particularmente, Jorge, eu acho que você está numa posição chave e pode ser uma consultora e um agente transformador disso, ao sensibilizar o próprio gestor público, você tem mais proximidade, no caso o prefeito, quem seja, para ver, veja o que você está dizendo. Tem que ter uma necessidade, por exemplo, de revisitar o que é que está dando nos currículos das escolas públicas de uma pessoa.
É isso.
Né? Essa gurizada está tendo acesso à robótica, está tendo acesso
a Fab Labs, aí coisas do
então
tipo.
Então a gente tem que começar a pensar numa coisa integrada. Não adianta estar uma secretaria lá no Japão, né, falando do que há de mais moderno no mundo, enquanto a outra secretaria, como o Pedro colocou, está olhando para trás, está com projetos lá, tirando da gaveta do Império.
E acho que tem
do
na
Museu
pauta.
Do Império. Então...
Tem na pauta, André, do Congresso Nacional, uma medida mais ampla de desburocratização.
Essa era uma provocação que
o governo colocou. Eu acho que isso casa com esse, né, com esse cenário que André desenhou.
Em termos específicos, na educação...
Qual é o cenário? Você evidentemente pode impulsionar por essa educação, mas o status dessa avaliação da medida provisória, Pedro, e que tipo de destravamento ela pode ofertar? Aquilo é para o cenário federal, veja só. Da forma como andar no cenário federal, a gente vai ter uma ideia de como aquilo vai ser transposto para governos, né, estaduais.
Perfeito.
E municípios.
O mais interessante...
Só pegando o gancho de Cláudio, que a gente já está se alongando aqui,
Dê um pouco de esperança a gente, Pedro. Estamos discutindo de útil e de produtivo lá no Congresso. Boa. Você pode ver nesse cenário aí de empurrar a gente com uma nova realidade.
É, em termos de desburocratizar o andamento das coisas aqui, existe o que é mais interessante, é uma pressão que vem de baixo para cima. Existe um sentimento de país. Existe uma cobrança muito maior por parte da sociedade. Quando você vê qualquer tipo de notícia que fala que... Vou usar o exemplo do queijo artesanal, que foi liberado agora pelo governo federal. A gente tem queijos aqui que são produzidos em Taperuá, que precisam disputar uma competição na Europa.
Conheço o queijo.
O queijo é bom, você conhece coisa boa. E no Brasil você tem casa, André, de esconder o queijo numa mala, no meio de roupa, para poder disputar a competição, chega lá fora na Suíça, vence o torneio... E aqui o governo ainda não reconhecia. Passou a reconhecer agora. Por quê? Porque existe por parte do governo uma mentalidade de desburocratizar. O governo é um governo liberal. Então, pelo menos em parte da sua agenda...
Claro, né?
Em parte da sua agenda, ele tem uma vertente de desburocratizar, de diminuir o peso do Estado. Aí vou citar o ministro Paulo Guedes, por exemplo, como um grande representante dessa linha. E aí, quando você tem uma sociedade fomentando isso, né, gerando isso, a coisa... começa a andar com uma velocidade maior. Então, não só a medida provisória, existe uma agenda muito mais ampla para poder... Agora, o MEC lançou o Futurice, que é um programa para as universidades públicas também. Você pode questionar um ponto ou outro, mas também tem uma pegada...
Pode, Pedro, mas me permita pontuar. Eu estou discutindo com o colega Luciano Albino, que é pró-reitor de administração e pró-reitor de planejamento da UEPB, rigorosamente todas as medidas que estão colocadas no Futurice. Captação externa de recursos,
tem que fazer
direito de nomes.
Só sobre ele.
Há questões, evidentemente que se o futuro funciona e alguns dos cursos mais privilegiados conseguem captar aqueles recursos, esses cursos resolvem a vida. Não são os únicos cursos do Brasil. A gente vai ter que ver como é que a gente vai financiar outras áreas de conhecimento, né, a partir daqueles que conseguirem essa captação. Mas, na essência, eu também não discordo, não. E posso adiantar para você, está na pauta da agenda da UEPB.
Sabe isso.
Que essa necessidade de parceria com o mundo que existe... do lado de fora, é uma necessidade que existe.
Então, em termos de agenda do governo, existe. Eu estou otimista. É uma parte do governo que me deixa otimista. Tem
outras
que...
Você vê chance de uma reforma tributária efetiva?
Se efetiva significar envolver ICMS, imposto estadual, eu acho que complica muito. Porque para se fazer...
outra conta federativa. Né?
Para se fazer uma reforma tributária envolvendo ICMS, é algo para daqui a 10, jogar para 10 anos. Você não consegue fazer no curto prazo.
Então, aquela ideia do IVA, você
porque
acha que não passa?
Se unificar
se
impostos
ICMS,
federais... É. Porque quando você mexe no curto prazo, no hoje, cada um vai fazer a sua conta. Se eu perco, eu sou contra. Então, eu sou um deputado paraibano. Se a Paraíba perder, meu amigo velho, eu tô lá para defender o povo da Paraíba. Então, eu vou endurecer e isso limita a possibilidade real de você juntar 308, que é o que tem para a PEC. Mas existe uma reforma tributária a nível federal que já pode simplificar muito, diminuir carga tributária, que é o que alguns estão esperançosos. Ah, agora o governo vai diminuir imposto, vai me aliviar. Isso pode tirar do radar, porque no arrocho fiscal que a gente vive, na quebradeira econômica fiscal do poder público, você não tem imagem para isso. E, por fim, só para resgatar um outro trecho que o Jorge trouxe aqui em relação de educação...
O governo abrir mão de imposto, mas fazendo a gente ver um boi voar aqui nesse
lado. Exatamente. Sobretudo
com
o endividamento público que a gente vive, né? A gente está no nosso limite fiscal. Mas, por fim, só para não deixar, você que mencionou o tema da educação, e educação é meu mantra, para mim a medida de todas as coisas é a educação. Quando você fala de currículo, o que é que a gurizada está aprendendo, robótica, o que é que está selecionando, se é uma agenda do passado ou do futuro, etc. e tal. Finalmente, com muito atraso, a gente está tendo agora a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então é uma oportunidade imensa para que a gente consiga instalar a nível nacional uma jornada de aprendizado para que a gente tenha uma visão preparatória para o que o futuro, o presente já exige e sobretudo o que vem aí pela frente. Então é um momento também interessante em termos curriculares.
Perfeito. Gente, eu só posso lamentar que o tempo seja curto, porque as temáticas vão instigando a gente e a gente, se pudesse, ficava aqui mais tempo, mas a gente respeita na risca a nossa limitação. O Time Fix também tem essa proposta de ser objetivo. Então, agradecer, Pedro, sua participação.
Valeu, alegria.
Jorge, mais uma vez, obrigado. Viu,
eu que agradeço.
Aqui. Você vai vir mais vezes, que
vamos
eu sei.
Vamos embora.
Você vai virar parceiro aqui constante. E Cláudio é um dos cofundadores do projeto e que toca com a gente aqui o Time Thinks. Vai ter muito ainda, muitas oportunidades juntos aqui, debatendo e tem sido um aprendizado, né, Cláudio?
Acho
que cada um,
claro.
A gente aqui, a gente tem absorvido coisa muito bacana de cada entrevistado, deixando uma partícula, uma semente positiva na nossa mente aqui, para que a gente pense melhor como é que vai ser esse futuro. Vamos junto, Time Thinkers.
Este foi mais um podcast
do Time Thinkers.
Informação, inovação e futuro discutidos sem fronteiras. Acesse timethinkers.com.br e pense junto conosco.
Time Thinkers Podcast.